Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje, como sempre, a gente trouxe um time de especialistas. Participam dessa edição os nossos consultores Alexis Risden. Tudo bem, Alexis?
Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês.
Também aqui com a gente a Bruna Kassama. Tudo bem, Bruna?
Pessoal, legal participar do podcast de novo.
E fechando o time de hoje, a nossa consultora Fernanda César. E aí, Fê, tudo bem?
Tudo ótimo, Lucas.
Bom, essa semana tá intensa. A gente vem falando sobre alguns temas que a gente vai abordar aqui nessa edição em alguns episódios anteriores do podcast. Bom, a gente começa o episódio de hoje falando um pouco sobre o desgaste que o núcleo militar teve com o Supremo Tribunal Federal. O episódio da vez foi a declaração tanto quanto polêmica feita pelo ministro Gilmar Mendes. Isso repercutiu ao longo da semana e a gente teve também a ida até a reserva do general Luiz Ramos, que atualmente comanda o Ministério da Secretaria de Governo. A gente fala também nesse episódio sobre algumas deliberações recentes do Congresso Nacional. Finalmente, a reforma tributária voltou a ser deliberada no Congresso. A gente tinha expectativa de que isso acontecesse desde o ano passado e agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu o pontapé inicial na Comissão Especial da Câmara. A gente fala também sobre algumas medidas provisórias que foram deliberadas nessa semana e também de uma MP que caducou pela falta de acordo dos senadores. E a gente fecha a edição de hoje falando também sobre a troca da diretoria-geral da OMC. Como a gente já falou aqui no podcast, o ex-diretor-geral Roberto Azevedo pediu demissão do cargo e agora a gente tem 8 indicados que estão disputando aí para saber quem vai ficar à frente dessa organização, que vai ter um papel muito importante, principalmente em relação à integração econômica dos países no pós-pandemia. Só para a gente reforçar, o episódio de hoje está sendo gravado na quinta-feira, dia 16 de julho, e ele vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 17. Bom, Alexis, como eu disse na abertura do episódio de hoje, no último sábado, dia 11, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou em uma live que o Exército está se associando a um genocídio, em referência à presença do general Eduardo Pazuello como ministro interino do Ministério da Saúde. Essa declaração, obviamente, repercutiu muito mal dentro da ala militar. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como foram as reações e o que a gente pode esperar a partir disso.
Bom, Lucas, sim, a fala do ministro Gilmar ficou muito mal com a ala militar. A ala militar acredita que o Pazuello está fazendo um bom trabalho dentro do Ministério da Saúde, mesmo que interinamente. Ele é uma pessoa forte dentro da equipe do Bolsonaro, tanto que ele conseguiu passar medidas que o ex-ministro Taiki não conseguiu passar, como, por exemplo, a recomendação do uso da cloroquina, que mesmo que não seja recomendado pela OMS, é uma coisa que o governo Bolsonaro está recomendando. Então, o Pazuello conseguiu passar essa mensagem do Bolsonaro e a ala militar fica satisfeita com isso, porque mesmo não estando em concordância com a OMS, ele está alinhado com o presidente.
Bom, Alexis, e como você disse, o presidente Jair Bolsonaro saiu no apoio do general Pazuello. É um posicionamento que, enfim, a gente já esperava, né, que o presidente viesse a público defender o ministro, principalmente porque a crítica feita pelo Gilmar Mendes não foi só ao núcleo militar, mas foi especificamente sobre a maneira como o presidente da República escolheu lidar com essa crise. Só que é um posicionamento um pouco distoante do que o presidente vem adotando nos últimos dias, que é muito mais moderado, né? O presidente está fazendo muito menos declarações do que ele fazia usualmente. Essa declaração do presidente, você avalia que ela foi bem recebida, foi uma declaração feita no tom certo?
Sim, a questão do Ministério da Saúde, o Pazuello lá, né, que, por exemplo, o Ministério da Saúde tem mais de 5 mil funcionários. Além do Pazuello, existem outros militares que não estão em funções técnicas, mas sim em funções ligadas a áreas de licitações, contratos, questões de contabilidade, e essa que é a especialidade desse time que está dentro do Ministério da Saúde. Eu acredito que o tom do presidente foi correto, eu acho que ele teve que descer um pouco o tom da discussão. O ministro Gilmar realmente entrou com uma fala forte, né, com a ala militar. E, assim, reiterando uma fala do general Mourão sobre o Ministério da Saúde, é que nós já tivemos outros ministros da Saúde que não eram médicos. Um exemplo é o senador José Serra, que, assim, ele nunca passou pela porta de hospital, venceu como paciente e ele foi ministro. Então, eu acho que o desempenho no cargo depende muito mais da capacidade de gestão que realmente ter esses conhecimentos técnicos que talvez o ministro Gilmar está se posicionando com essa fala dele.
Exato, né, Alexis? E no fim das contas, a posição de ministro ela é muito política, né? Ela envolve muito mais negociação do que, de fato, uma pessoa que vai se debruçar frente a grandes pareceres técnicos. É obviamente que a gente espera, né, que todos os ministros usem, né, e tenham à sua disposição a melhor equipe técnica e tomem as suas decisões, né, principalmente proponham políticas públicas baseadas no melhor conhecimento científico, mas de fato não há nenhum pré-requisito nem na Constituição e nem informal para que o ministro tenha essa formação específica para atuar no Ministério da Saúde. Agora, o que eu acho interessante de observar em relação a essa história é que, se do ponto de vista público toda a ala militar se posicionou coesa e foi a defesa do general Pazuello, quando a gente observa um pouco do que vem acontecendo nos bastidores, principalmente ao longo da pandemia, é um cenário diferente, né? A gente tem uma disputa que a gente pode separar as Forças Armadas atualmente em dois grupos: os militares da reserva que compõem o governo e os militares da ativa. Você concorda com essa divisão? Acha que faz sentido?
Sim, Lucas, concordo com a sua fala. Os ouvintes devem saber, existe uma divisão muito forte entre os militares da reserva e os militares da ativa. Os militares da reserva, como alguns de vocês podem saber, são considerados militares de pijama, ou seja, aqueles militares que ainda têm influência dentro do alto escalão militar, mas já saíram do dia a dia das forças, ou seja, ainda fazem parte das reuniões estratégicas, mas das decisões macro. Mas, como eu disse, esses militares da caserna de pijama, eles não têm tanta influência quanto os da ativa. Os militares da reserva, além disso, são os que têm um pensamento mais, vamos dizer assim, extremo. Não que sejam extremistas, mas são esses militares que, às vezes, nós escutamos na notícia alguma fala sobre a volta do AI-5 ou governo militar no poder, esse tipo de coisa. Esse pensamento não existe dentro das forças da ativa. As forças armadas brasileiras estão completamente alinhadas com a Constituição. Seria negativo para as forças armadas terem um pensamento assim, porque, por exemplo, o orçamento do Ministério da Defesa nunca foi tão grande quanto é hoje em dia. Os principais projetos estratégicos das forças estão indo para frente, eles têm orçamento para dar prosseguimento. Então, realmente, é essa ala da reserva que pode ter certas falas e pensamentos que podem, vamos dizer assim, agredir o pensamento democrático que temos hoje. Mas, repito, são militares de pijama, né, como eu tinha falado antes, e eles não fazem parte do pensamento das forças na ativa de hoje.
Usando a sua analogia, né, Alexis, eu acho que o que a gente pode dizer é que quando os militares tiram o uniforme e colocam o pijama, eles, no fim das contas, ganham muito mais liberdade para se posicionar, né? Então, a gente vê posicionamentos um pouco mais extremistas desses militares que não estão mais na ativa, justamente porque eles têm essa liberdade maior, né, que nós civis temos de nos posicionar politicamente, mas que os militares da ativa têm uma preocupação muito grande, né, principalmente para manter essa imagem institucional do exército abalado. Retomando um outro ponto da sua fala, eu acho importante a gente destacar essa questão em relação ao orçamento do Ministério da Defesa, porque desde que essas polêmicas vieram à tona, né, principalmente o ministro Gilmar Mendes falando em relação ao Pazuello na saúde, algumas reportagens começaram a ser feitas de que o aumento de gastos e de orçamento do Ministério da Defesa ele foi bem maior do que o aumento de custos que o governo teve com ministérios como o da Educação, da Saúde, da Agricultura e até mesmo das Relações Exteriores. Acho que ninguém esperava, né, um resultado diferente disso, principalmente quando a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro defendia abertamente essa bandeira ao longo do seu mandato, né, de seus 28 anos como parlamentar na Câmara dos Deputados, mas também ao longo da campanha presidencial. Ele nunca escondeu que de fato tinha um interesse muito grande em privilegiar os interesses do Exército. E além desses pontos que você mencionou muito bem sobre o orçamento, acho que a gente não pode deixar de abordar também sobre a reforma da Previdência, né? A gente teve a aprovação da reforma da Previdência Militar, mas junto também com a reformulação da carreira, né? Que acabou trazendo ganhos importantes para os integrantes, né, dessa instituição, que estavam há muito tempo sem receber nenhum tipo de reorganização da sua carreira. Então, de fato, quando a gente analisa por esse lado, né, por mais que o governo Bolsonaro esteja passando por um momento grande de fragilidade, é difícil a gente imaginar um desembarque da ala militar do governo. Você concorda?
Sim, concordo. Como você disse, é uma categoria que estava há muito tempo sem uma reorganização dos seus ganhos. Agora, por exemplo, todos os oficiais, tanto da ativa da reserva, tenham cursos de Estado-Maior, por exemplo, algum curso da Escola Superior de Guerra, vão ganhar um aumento. E eu acredito que seja válido, né? Porque a carreira militar é bem diferente da carreira do civil. O militar, por exemplo, não ganha hora extra, mas geralmente está em alguma função que pode levar algum perigo à sua vida. São os militares que vão salvar brasileiros dentro de situações de emergência, por exemplo, enchentes. Enfim, é uma categoria que não que foi menosprezada, mas que talvez faltava alguém no poder, né? Por exemplo, nós temos o presidente Bolsonaro agora, mas alguém que levasse os seus anseios, né, as suas necessidades aos altos escalões.
A gente tem um outro exemplo, né, recente, que foi a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? O presidente Michel Temer aprovou, na verdade enviou, né, um decreto para o Congresso Nacional, que foi referendado pelos parlamentares, pedindo para que as Forças Armadas intervissem na segurança pública do Rio de Janeiro. Isso aconteceu até também em Roraima, né, quando a gente estava passando por um momento mais dramático da vinda de refugiados venezuelanos para o Brasil. Então é, de fato, uma instituição que tem ganhado um novo papel. Bom, e aproveitando isso, como é que os militares da ativa, Alex, estão se reorganizando para tentar, de alguma maneira, garantir, de fato, que a percepção da opinião pública em relação às Forças Armadas não seja prejudicada pelo governo Bolsonaro? Porque um ponto interessante, quando a gente observa, né, algumas pesquisas de opinião, é que as Forças Armadas possuem um apoio muito maior do que a Câmara e do que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, ultrapassa, às vezes, o dobro de apoio que essas duas instituições possuem. Então, nesse sentido, como é que a gente pode esperar? Os militares que ainda estão na ativa e que acumulam uma função no governo Bolsonaro, eles devem ir para a reserva a partir de agora? É um movimento que a gente deve ver coordenado?
Sim, Lucas, eu concordo com a sua fala. Eu acredito que os militares da ativa, tanto os que estão dentro da cúpula do governo e os que estão à força, eles estão acompanhando esse desgaste das forças ante a participação no governo Bolsonaro. Como você disse, as Forças Armadas têm a melhor avaliação do público brasileiro frente aos outros poderes do governo. Então, vendo essa diminuição dessa avaliação entre os brasileiros, os militares se botando à disposição do Bolsonaro para tentar ajudar, né, nos incêndios, para tentar apagar os incêndios que o governo está criando. Eu acredito que vai haver um movimento forte, a saída da ativa para a reserva desses militares que estão dentro do governo, para que, além dos militares, que são uma grande família, protegerem os seus colegas, porque quando o militar está na ativa, é botado para fora da força, seja para trabalhar no governo ou alguma força maior, ele pode permanecer por até 2 anos nessa função. Se ele desejar continuar, ele tem que ir para a reserva. Então, no caso do Pazuello, se ele perde essa passagem para a reserva agora, ele fica sem um apoio, a família dele também fica sem um apoio. Então, os militares não vão deixar isso acontecer com ele. Além disso, né, de proteger um colega, eles querem também proteger um nome da instituição. Então, como você tinha dito mais cedo, que é a instituição mais bem avaliada do governo, não é do interesse dos militares que isso mude. Então, eu acredito que essa passagem da ativa para a reserva dos militares que estão dentro do governo vai ser uma forma, sim, de se distanciar do governo, e eu acredito que nós vamos ver nós vamos ver um apoio ainda maior para esse movimento dentro do governo.
Principalmente, né, Alexis, quando a gente pensa que essa boa avaliação ela não surgiu do acaso, né? Ela foi conquistada a duras penas e, enfim, se a gente parar para fazer um retrospecto, né, desde o final do regime militar, onde as Forças Armadas estavam, não tinham uma avaliação tão positiva, esses últimos 30 anos eles foram fundamentais para que hoje as Forças Armadas se solidificassem, né, com essa taxa expressiva de apoio da sociedade. Só para a gente fechar a nossa conversa, acho que também não dá para fugir de um assunto que a gente vem falando muito ao longo das nossas últimas edições, que é a pauta ambiental. Na incapacidade, né, do ministro Ricardo Salles, que é um civil do Ministério do Meio Ambiente, de lidar com essa crise, com todo o desgaste internacional que o Brasil está sofrendo em relação às políticas ambientais que vêm sendo adotadas, quem está agora no comando do Conselho da Amazônia e está trazendo uma resposta para o investidor externo tem sido o vice-presidente, que também é um general da reserva. Como é que você avalia que os militares devem se comportar em relação à Amazônia?
A Amazônia é a menina dos olhos dos militares. Mesmo entre os militares mais modernos e progressistas, existe esse pensamento de que a Amazônia é nossa, sabe? A Amazônia que está dentro do nosso território é brasileira. Então, tudo que tem de bom e ruim ali, nós somos os que resolver o problema ou participar de qualquer ação. A grande questão é, a Amazônia é enorme. Por exemplo, um pelotão especial de fronteira que fica bem ali na ponta, né, bem na fronteira com seja Colômbia, Venezuela ou Bolívia, realmente é um destacamento de 50 a 60 homens. Imagina 50 a 60 homens para, vamos dizer assim, gerenciarem mais de 200 km² de mata fechada. É quase impossível de saber tudo que está acontecendo naquela área. Então, imagina esse número de homens tentando combater incêndios e desmatamentos na Amazônia inteira. É um pouco difícil de acreditar que, né, acionando a chamada dos militares, eles vão conseguir resolver tudo. É impossível fazer isso. Então, por um lado, eu acredito que os militares vão se esforçar, né, para recuperar essa imagem que eles protegem a Amazônia, também para ajudar o meio ambiente, porque ninguém quer ver a Amazônia desmatada, né, muito menos os militares. Acredito que eles possam encontrar alguns problemas no caminho, porque o trabalho não é fácil, como eu disse. Então, é algo que vamos ter que acompanhar de perto para ver qual é o resultado disso. Eu creio que vai ser positivo para a área militar eles entrarem forte nessa questão da Amazônia.
Pois é, né? Um problemão que os militares têm na mão. Como você mesmo disse, né, Alexis, para o bem ou para o mal, os militares eles já estão completamente envolvidos dentro do governo Jair Bolsonaro. É difícil de imaginar como uma ruptura, né? Se uma ruptura poderia acontecer e como ela se daria, mas sem sombra de dúvida são atores fundamentais para a gente entender não só como o governo opera, mas também para a gente conseguir ter acesso, né, a fatores que vão desde a garantia da estabilidade do presidente dentro do Palácio do Planalto até questões mais setoriais, como a própria pauta ambiental que a gente estava discutindo aqui ao fim. Uma coisa interessante de falar é que desde que o Bolsonaro assumiu o poder, o Alexis tem se destacado dentro da consultoria como um consultor extraoficial para assuntos militares, né? E tem até uma fala que você comentou com a gente, Alexis, uma vez antes de uma apresentação, que era: quando a política entra no quartel, a hierarquia sai pelas portas dos fundos. Então a gente tem que ver se de fato a política e a hierarquia vão entrar em disputa ou se elas vão conseguir se entender dentro desse quartel, né? Vamos ver como esse núcleo vai se comportar daqui para frente.
Esse assunto é delicado, nós temos o exemplo da nossa história recente brasileira, então é algo que nós vamos ter que acompanhar de perto. Você pode ter certeza que o alto escalão das Forças Armadas discute isso diariamente, então isso é algo que tanto o alto escalão das Forças Armadas vai ter que cuidar minuciosamente, quanto o governo Bolsonaro, para ele continuar com essa relação positiva que ele tem com as Forças Armadas.
Bom, e a gente teve uma semana cheia de deliberações dentro do Congresso Nacional. Fernanda, acho que a gente pode deixar a reforma tributária, que é o assunto mais quente, para o final da nossa conversa, mas a gente teve algumas MPs que foram votadas, né? Inclusive, uma delas acabou caducando, era uma MP super importante que tratava sobre os contratos trabalhistas nesse período de pandemia. Comenta um pouco para a gente como é que foram as deliberações nessa semana.
Bom, Lucas, de fato, né? Essa semana a gente teve algumas movimentações importantes no Congresso. O Senado tirou um dia para votar algumas medidas provisórias que já estavam um tempinho paradas, né? E aí a gente teve aprovação do projeto de conversão para a medida provisória que tratava das medidas emergenciais para aviação civil, que também é uma proposta super importante, né? Que é um setor que foi bem impactado. Nessa medida provisória, eles chegaram a um acordo, né? Um acordo para, como estava num prazo bem apertado de aprovação dessa medida, de não ter nenhuma alteração, ou seja, deles não votarem nenhum destaque para alterar o texto e esse texto ter que voltar para a Câmara dos Deputados, né? Porque se isso acontecesse, eles não iam conseguir aprovar a medida e a MP iria caducar. Esse mesmo acordo não foi possível na medida provisória 927, que é essa medida que você citou, que tratava de alguns temas trabalhistas. Foi uma das primeiras medidas de cunho trabalhista para essa época, né, para o estado de calamidade, que a gente teve edição. Então, era uma medida muito importante, era uma medida polêmica, tinha muitos interesses em volta dessa medida provisória. Ela ficou muito tempo parada na Câmara dos Deputados, depois muito tempo parada no Senado, e por fim não foi possível chegar num acordo de qual texto deveria ser aprovado, e isso vai ter que ficar a cargo de outras medidas, de outras alterações. Mas não é tão impactante assim, porque a gente tem várias outras medidas provisórias que tratam de medidas trabalhistas, né? O governo teve que editar outras medidas, programar outros recursos para toda a população que está perdendo o emprego, que não está podendo ter um auxílio. Então, a gente tem aí algumas outras medidas. Inclusive, ontem foi aprovado no Senado o texto da medida provisória 944, que também trata sobre esse assunto e que agora retorna para a Câmara dos Deputados. Então, a gente ainda tem muita coisa, né, para falar em questões de medidas provisórias, em questões trabalhistas. É difícil, né, quando tem muitos interesses em jogo.
Sobre a MP 944, Fernanda, eu acho que é interessante a gente observar que uma das modificações feitas pelos senadores e que acabou provocando que essa proposição tivesse que ser novamente apreciada pelos deputados, diz respeito sobre a quantidade de faturamento que uma empresa tem que ter para ter acesso a esse financiamento que o governo oferece via MP. E o que é interessante da gente observar, eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui no podcast, é que, de fato, quando a gente pensa nos programas de assistência conduzidos pelo governo federal em relação ao coronavírus, a gente vê que a população mais vulnerável está sendo assistida pelo auxílio emergencial, né, ou popularmente o Corona Voucher, que é aquele auxílio de R$600 mensais, e a gente vê que as grandes empresas também estão sendo favorecidas porque têm acesso a financiamentos, os bancos, elas conseguem cumprir com as garantias solicitadas pelos bancos, então elas não têm muito problema de acesso a financiamento. Agora, esse cenário fica muito dramático quando a gente vê o cenário, a situação, na verdade, das micro e pequenas empresas. Um dado interessante que foi divulgado pelo IBGE nessa semana é de que a pandemia, né, em primeiro lugar, já provocou o fechamento de 4 em cada 10 empresas que estavam com as atividades encerradas na primeira quinzena de junho. Então é um percentual muito grande. E dessas 1 milhão e 300 mil empresas que foram fechadas, seja temporária ou definitivamente, 99,2% eram de pequeno porte, o que mostra que é justamente o pequeno e o micro empresário que está falindo durante essa pandemia.
Lucas, a situação do micro e pequeno empreendedor no Brasil já era um pouco preocupante, né? Antes da pandemia. A gente tem elevadas burocracias, taxas muito altas, altas. Então, o negócio do micro e pequeno empreendedor já é muito complicado de se estabelecer no Brasil. Então, quando a pandemia chegou, ficou ainda mais difícil levar recurso para esses empreendedores, ainda mais difícil fazer todo um trabalho de retorno, né? Retomada, né? Alguns estados já estão com a retomada, mas mesmo assim é muito mais difícil para eles que tiveram que parar do que para grandes empresas que só diminuíram o seu funcionamento. Então, de fato, são empresários que estão sofrendo bastante e que essa demanda chegou no Congresso, com toda certeza, mas é ainda um pouco polêmico. Ainda tem bastante debate entre os parlamentares de como, de que forma isso vai ser alocado, né? Quais os recursos, como alocar e como fazer chegar na ponta. A gente tem muita política pública para levar o recurso, mas raramente esse recurso chega na ponta e faz uma diferença. Então, esse é o maior desafio agora. Como a gente vai incluir isso no texto? Se de fato a Câmara dos Deputados vai aprovar a modificação feita pelo Senado e se de fato isso vai ajudar, né?
Eu queria até aproveitar e incluir a Bruna nessa conversa, porque nessa semana a gente também teve, né, a divulgação do índice IBCBR, que mostrou um pequeno aumento na atividade econômica no mês de maio, mas quando a gente em comparação ao mês anterior, né, reflexo claro da flexibilização do isolamento social que estava sendo proposto pelas cidades e pelos estados. Mas quando a gente compara com o resultado anual, a gente ainda tem uma queda muito dura, não é mesmo, Bruna?
Eu concordo muito contigo, Lucas. Os números que têm sido divulgados nas últimas, eu diria até 3 semanas, né? Falando um pouco sobre o retorno das atividades, tanto o IBCBR, divulgado pelo Banco Central, quanto a pesquisa industrial mensal do IBGE, ou mesmo a formação bruta, né, de capital fixo do IPEA, eles têm sido positivos nesse sentido, e é exatamente isso que você comentou, positivos em comparação com a base pequena de abril e março, né, que tiveram as quedas grandes na economia, mas se a gente comparar com o acumulado do ano, ou mesmo o ano anterior, a retomada ainda não aconteceu, a economia ainda se mantém essa retração. Eu também queria ressaltar dentro desses dados, Lucas, que eu acho interessante a gente frisar, aparentemente a visão do governo está se convertendo em números, né, de que existe um otimismo em relação à recuperação econômica, porém, não são para todos os setores, né? Se a gente olhar a agropecuária, a indústria e o comércio, a parte de serviços é o que está tendo recuperação mais lenta, ainda apresenta resultados negativos para o mês de maio. Pensando nas projeções, de fato pode ser que a economia já tenha atingido, né, o que eles chamam de pior momento, mas a expectativa ainda é de recuperação lenta, tá? Os indicadores de PIB e as previsões se mantêm na faixa de 6% de retração.
De fato é um cenário dramático, né? E a reabertura da economia, pelo que a gente tem visto até agora, não está trazendo os efeitos desejados. Acho que uma coisa interessante de falar é que outro dia eu estava conversando com um cliente que não é do Brasil, e ele chamou atenção para uma entrevista que ele viu de uma mulher que foi para um shopping no Rio de Janeiro logo depois da reabertura, e o jornalista entrevistou essa mulher quando ela chegou no shopping e quando ela saiu. Ela ficou 4 horas dentro do shopping e não saiu com nenhuma sacola, ou seja, a reabertura aconteceu, mas ela saiu de casa e não girou a economia, né? O que de fato é bem preocupante. Mas Fernanda, um dos grandes temas que tem sido utilizado como justificativa para a retomada do debate da reforma tributária é justamente esse, de que ela é fundamental para reativar a economia e principalmente para trazer mais solvência para as contas públicas, que vão terminar o ano numa situação muito dramática, né? Provavelmente o pior déficit que a gente deve ter na nossa história. Comenta um pouco para a gente como é que foi a retomada dessa discussão. Apesar da Câmara voltar a discutir o tema, ainda tem uma disputa muito grande com os senadores, não é mesmo?
A retomada da economia não é um tema de consenso em lugar nenhum, né? A gente sempre vai ter o grupo que defende continuar com todos os comércios não essenciais fechados e aquele grupo que defende que o quanto antes a gente abrir, antes a gente vai se recuperar economicamente, né? E aí é uma briga que não tem muita resposta certa, né? O que a gente pode reparar dentro do Congresso é que algumas medidas estão encaminhando, né? A gente não tem nenhuma medida a nível federal que fale como os estados devem seguir, né? Se fechados ou abertos. O que a gente tem a nível federal de Congresso é uma disputa pelo qual será a forma, qual será a proposta que vai resolver o problema econômico. Então, além do debate da retomada de comércios, a gente tem o que a gente vai fazer com a tributação, o que a gente vai fazer com os empregos, a privatização, o que a gente pode fazer a nível federal que resolva o problema ou que dê algum alívio em algum aspecto. A gente está vendo aí esse ensaio do retorno da reforma tributária, a gente está vendo esse esforço do Senado de votar algumas medidas que estavam paradas, e aí vale lembrar, a gente tem muita medida provisória que não teve nenhuma votação, nenhuma discussão, né? Se eu não me engano, a gente deve estar com quase 60 medidas provisórias no Congresso hoje. Então é muita coisa para ser discutida e para... Não tem uma fórmula mágica, né? A gente vai ter que passar por todas essas discussões, querendo ou não. A gente tem visto esse assunto voltando, não é um assunto que a gente tem muita clareza da resposta, né? Tem setores que defendem, setores que não defendem, dentro do Congresso não é diferente. A gente está vendo o Congresso buscando uma solução de como resolver economicamente a situação a nível federal. Então, a gente tem uma tentativa de voltar os debates da reforma tributária, uma tentativa de voltar com os debates das medidas provisórias, porque eu acho que a gente tem em torno aí de umas 60 medidas provisórias aguardando deliberação no Congresso, então é bastante coisa para deliberar, bastante debate para fazer, sem uma resposta certa do que pode ajudar economicamente as nossas contas, né? A gente sabe que não vai ser fácil recuperar, eu acho que para quase nenhum país vai ser fácil recuperar esses meses que a gente está em quarentena, mas o passo que o Congresso pode tomar realmente é esse agora, né? Voltar com alguns debates que estavam parados. E aí a reforma tributária eu acho que é o principal ensaio que a gente tem.
Bom, acho que um ponto importante, né, Fernanda, que a gente pode destacar dessa última semana de negociações foi o almoço que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve junto ao ministro da Economia, o Paulo Guedes. Inclusive, é importante destacar onde esse almoço aconteceu. Foi na casa do Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações. Como a gente já disse aqui no podcast, o Fábio Faria, que é o genro do Silvio Santos e é filiado ao PSD, tem uma boa relação com o Rodrigo Maia e ele já está se mostrando aí como um ministro que está além de tocar as questões relativas ao setor de telecomunicações, está também bastante engajado do ponto de vista político e trouxe, de fato, uma grande melhoria para o cenário que a gente vinha debatendo até então. O almoço, que durou mais ou menos 3 horas, parece que foi um almoço positivo, onde tanto o Maia quanto o Guedes conseguiram se entender de uma forma um pouquinho mais uniforme. E o acordo que foi firmado é que o Ministério da Economia deve apresentar até semana que vem uma reforma que unifique os impostos federais, municipais e estaduais. Então, aí entram nessa conta o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, todos eles estariam em um único tributo, o IBS. A gente sempre vem falando que era mais ou menos essa a proposta que estava sendo empenhada, mas que os parlamentares, assim como a Fernanda tinha dito, recebem muita pressão dos estados e municípios que temem perder suas fontes de receita e ter menor capacidade de usufruir da sua competência tributária. Um outro tema que também está ganhando muita força é a CPMF digital. O Rodrigo Maia continua dizendo publicamente que não tem a menor condição desse imposto passar, tendo em vista que ele é muito impopular, né? A gente já viu o que aconteceu anteriormente quando o Sintra, então secretário da Receita, defendia a volta da CPMF, só que é um debate muito interessante porque o governo precisa, assim como você disse, Fernanda, de novas fontes de arrecadação para superar esse déficit nas nossas contas públicas e, ao mesmo tempo, o Congresso não quer aprovar uma medida tão impopular num ano eleitoral. Então, como a gente vê, tem uma série de dificuldades para que a reforma seja apresentada e talvez a principal delas é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não embarcou nessa empreitada. Então, a gente viu ao longo do último mês uma tentativa bem grande do Rodrigo Maia de fazer com que a comissão mista, que unifica deputados e senadores nessa discussão, fosse retomada. Essa comissão não está... O Davi Alcolumbre não deu sinal verde para que essa comissão se reúna. Então, o que a gente tem nesse momento são os deputados autonomamente tentando tocar essa medida e, como a gente já sabe, né, se essa decisão unilateral for tomada pelos deputados, qualquer proposta que for aprovada na Câmara vai ter uma dificuldade muito grande dentro do Senado. Então, apesar da gente ter ali uma notícia positiva do Maia e do Guedes se acertando, a gente continua com um cenário um tanto quanto pessimista para a aprovação da reforma desse ano, se, obviamente, as incertezas aí entre Câmara e Senado não forem bem aparadas.
Lucas, você trouxe uma série de pontos aí sobre a reforma, né? Sobre os desafios de aprovar a reforma. O que a gente tem que manter sempre em mente é que momentos diferentes têm análises diferentes, né? A gente sabe que quando o Sintra citou a volta da CPMF, ele foi muito rechaçado, né? Isso levou uma saída do cargo, mas agora a gente vive num outro momento, num outro cenário econômico que realmente vai fazer com que as pessoas avaliem de forma mais séria essas sugestões que vierem do governo federal. Uma coisa que é interessante, acho, da gente falar é que nada impede o governo apresentar numa reforma coisas que não sejam conflitantes com os desejos dos parlamentares e depois apresentar um projeto de lei só falando da criação da CPMF, que aí não precisaria ser por via PEC. Então, pode ser uma estratégia que eles possam usar mais para frente, se eles de fato sentirem a necessidade de aprovar algo nesse sentido. Sobre a volta, né, que a gente teve nessa semana, uma reunião técnica, né, que a gente teve na Câmara, eu acho que o importante da gente ressaltar é que, apesar dessa oposição do Davi, a gente contou com a presença do Roberto Rocha, né, que é o relator da reforma no Senado. Ele participou, ele falou na comissão em um tom meio de concordância com da volta do debate, né? Porque um debate, assim, sem apresentação de nada, pelo menos, não impede, né, o debate do Senado ou o debate em conjunto, né? Mas é uma forma de trazer de volta enquanto o presidente do Senado não embarca aí totalmente nesse retorno. São pequenos gestos, mas o que a gente teve de fato, de pragmático dessa reunião foi muito pouco. Não teve nenhum debate sobre plano de trabalho, sobre quando será a próxima reunião, sobre prazo. Então, a gente ainda está engateando nesse retorno, ensaiando bastante, mas já é alguma coisa, né? Já é um começo. O encontro entre o Guedes e o Maia é uma boa sinalização, mas ainda tem muito trabalho a ser feito.
Inclusive, né, Fernanda, acho que um ponto interessante de observar é que a gente atualmente não tem nem certeza se esse debate vai acontecer dentro da comissão especial ou não. Já tem muita gente apostando que o Rodrigo Maia deve utilizar jurisprudência que foi criada com a aprovação da PEC do Orçamento de Guerra. É uma PEC que foi deliberada durante a pandemia, quando as comissões não estavam funcionando, então ela foi deliberada diretamente no plenário. Se essa estratégia for a vencedora, pode ser que a gente tenha um processo de tramitação da reforma tributária muito mais abreviado. Então, tudo que a gente precisaria é basicamente fazer com que os atores políticos e também do setor produtivo entrem em convergência. Depois disso, a proposta poderia ser deliberada diretamente pelo plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões. Então, é um ponto interessante de observar. Outra tendência que a gente está avaliando também, que vem com muita força, que a discussão da reforma tributária ela seja incluída também em relação aos tributos relativos à renda. A reforma que a gente tem na Câmara e no Senado atualmente só dispõe sobre a tributação do consumo, mas se a gente tiver uma mudança na tributação da renda, pode ser que a gente consiga diminuir a carga tributária sobre o consumo e onerar um pouquinho mais as pessoas que recebem mais rendimentos mensais. Então é uma tendência importante da gente observar nesse debate também. Inclusive, quem me conhece sabe que eu não gosto de fofoca, né? Mas uma coisa que tem sido dita em relação ao presidente Davi Alcolumbre de não convocar novamente a comissão mista para realizar os seus debates sobre a reforma tributária diz respeito sobre a possibilidade de que o retorno dessa comissão mista implique também no retorno da CPMI mista que investiga os casos de fake news. Só para a gente lembrar, o presidente Davi Alcolumbre é uma figura muito próxima ao Bolsonaro e ele tem interesse de que o colegiado que investiga casos de fake news e que pode, inclusive, acabar implicando, né, no envolvimento de empresários em relação ao disparo de fake news em massa durante o período eleitoral. Então, o presidente Alcolumbre tem interesse de que essa comissão não seja retomada. Não dá para garantir que é esse o principal motivo pelo qual a comissão mista da reforma tributária não avançou, mas com certeza é um elemento que está, de alguma maneira, impactando na discussão da reforma tributária. Bom, chegando agora no último assunto do episódio de hoje, a gente fala sobre as mudanças da diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio. Bruna, essa é uma organização muito importante, principalmente quando a gente pensa nos efeitos que a pandemia vai ter enquanto né, o coronavírus vai mudar em relação à maneira de fazer comércio com outros países, mas ela vem sofrendo nos últimos anos ali várias retaliações, principalmente do governo Trump lá nos Estados Unidos, que tem uma tendência de privilegiar acordos bilaterais em detrimento de organismos multilaterais como a OMC. Queria que você falasse um pouco como é que essa troca de comando chega e é recebida nesse momento em que a organização passa por uma série de altos e baixos.
Ah, sim, concordo contigo, Lucas. Acho que é uma situação um pouco mais complexa, o momento atual, né, em que vivemos. O antigo diretor-geral, né, Roberto Azevedo, ele era bastante enaltecido pelos membros. Foi um momento muito bom até para acordos comerciais, né, entre os Estados-membros. E agora, com o anúncio dele, né, da saída, temos novos candidatos para preencher essa vaga, né? Até o momento temos 8 candidatos, acho que até foi encerrada, né, a inscrição, então seriam esses 8 candidatos para apreciação do comitê que faria a escolha. E nesse momento é exatamente como você disse, há muitos desafios para serem superados, né? Recentemente tivemos notícias de mais um capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com retaliações a diplomatas de ambos os lados, sanções às empresas de tecnologia. Então, acho que é um dos desafios que esse novo perfil de DG terá para superar. Eu gostaria só de ressaltar também que dentre os 8 candidatos, temos indicados do México, da Coreia do Sul, temos Nigéria, mas em especial temos mulheres, o que seria uma novidade para o cargo e para a posição, né, dentro da OMC. Então, acho que seria uma novidade, eu como mulher considero muito boa para a OMC.
Bom, Bruna, e apesar da gente já saber há algum tempo que o Azevedo vai deixar a diretoria-geral da OMC, isso de fato só vai ser oficialmente confirmado no final de agosto, quando ele vai de fato deixar o cargo. Até lá, o que a gente pode esperar em relação a essas indicações? Quais são as pressões que estão sendo feitas para a postura, né, e para o perfil do novo DG que a gente deve ter na OMC? E, enfim, um pouquinho dos desafios que essa pessoa vai ter que enfrentar à frente da organização.
Sim, agora temos esse novo desafio, né, de perfil, até por conta da pandemia, existem muitos critérios em relação a quem poderia preencher, né? Acho que os 8 candidatos claramente teriam os requisitos e conhecimentos necessários para questões técnicas, mas muitas das discussões são em relação ao perfil político, né? Se esse novo DG teria o potencial para fazer o retorno do alinhamento, né, para comércio. Então, considerando, como eu comentei, né, os desafios de disputas comerciais entre Estados Unidos e China, essa nova conjuntura do comércio, das discussões também sobre cadeias globais de valores envolvendo readequações ou, enfim, as guerras comerciais acabam trazendo à tona um pouco de instabilidade em relação a essas cadeias, né, de produção. E acho que também os acordos, como você bem mencionou, né? Foco para muitos países hoje é o retorno para acordos bilaterais e não multilaterais ou plurilaterais. E isso acaba enfraquecendo, de alguma forma, a OMC, né? Então, a expectativa seria de que esse perfil, esse novo DG, teria esse perfil político que consiga empoderar novamente a OMC e que possa retomar os conceitos e trazer, né, os membros para essas negociações novamente.
Lembrando, né, Bruna, que acho que talvez uma das características mais elogiadas do Azevedo era justamente essa capacidade política de implementar o diálogo e de conseguir fazer com que interesses muito complexos e antagônicos acabassem convergindo dentro das negociações no âmbito da organização. Agora, eu queria que a gente fizesse uma reflexão especificamente sobre o caso do Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi eleito, né, uma das principais bandeiras era reformular o Mercosul, era focar na agenda bilateral de negociações, né, assim como você estava dizendo. Só que o que a gente viu ao longo do mandato do presidente foram dois grandes acordos multilaterais que ocorreram, né? O acordo Mercosul-União Europeia e também o Mercosul-EFTA. Como é que esses acordos podem ser impactados, enfim, pela Organização Mundial de Comércio, se essa troca teria algum resultado em relação a isso, e como o Brasil deve se comportar daqui para frente? Acho que talvez um dos pontos interessantes da gente observar é que o órgão de apelação, né, o principal mecanismo onde os países têm para, enfim, levar as suas críticas e reclamações sobre comportamentos abusivos de países, né, do ponto de vista comercial, ele não está mais funcionando porque os Estados Unidos barraram as indicações de juízes, né, para dar continuidade para esse órgão.
Sim, seriam acho que dois comentários aqui que caberiam à análise, né? Em relação à não indicação, acho que é uma situação bem complicada, a gente está vivenciando ela desde dezembro de 2019. Existe dentro do órgão de solução de controvérsias essa lacuna, né, de juízes. O que a gente tem visto, por conta dessa falta de juízes, é mais uma questão de consenso, né, entre os membros, que haja uma nova discussão. Acho que até o Brasil e alguns outros países chegaram a se manifestar para uma nova proposição, uma nova opção, né, em detrimento do órgão de solução de controvérsias, mas que ainda não foi aceito e, enfim, são mais posicionamentos desses países junto à OMC do que efetivamente uma conclusão ou um aceite. Em relação aos acordos que você comentou, de fato, a negociação com a União Europeia, até ela já tem mais de 20 anos e ainda ela não está implementada. Até ressalto que após a assinatura do acordo ainda existe o período, né, de ratificação e tramitação dentro dos congressos, não só o do Brasil, mas também do lado europeu e dos demais membros do bloco. E o mesmo caso para o EFTA, né, após a assinatura também haveria esse mesmo rito de ratificação. Acho que impactar diretamente não haveria grandes impactos, até porque os acordos já estão negociados e assinados, né? Seria mais uma ratificação à implementação do que já foi discutido e acordado entre os membros. Para os demais acordos que estão em negociação, eu acho que esse enfraquecimento da OMC acaba focando mais nesse bilateralismo, né? O Brasil tem em negociação acordos com o Canadá, com Singapura, com Coreia do Sul e até alguns mini-acordos, né, os chamados mini-acordos com os Estados Unidos. Acho que a conjuntura política de algumas situações, como o alinhamento, né, do governo Bolsonaro com o governo Trump ou um possível novo governante nos Estados Unidos, impactaria mais diretamente do que exatamente a troca do DG na OMC. Talvez impactos são numa conjuntura mais macro e não diretamente nas negociações.
Agora, Bruna, tem muita gente que aposta que no pós-pandemia a gente deve passar por uma onda de nacionalismo e esses organismos multilaterais, eles passariam a ser ainda mais questionados. Você avalia que esse é o caso? Como é que a OMC, qual que deve ser a relevância da OMC nos próximos anos? Ela deve ficar mais perto da relevância que ela já teve ou ela deve continuar passando por um processo de perda de prerrogativas e de confiança de alguns países que compõem a comunidade internacional?
Olha, é uma boa pergunta, Lucas. Eu acho que enquanto a gente ainda não tiver um DG eleito, talvez seja um pouco mais difícil a gente ter um cenário mais certeiro, né? Uma previsibilidade um pouco maior. Mas em relação ao nacionalismo, ao enaltecimento, né, de produtos produzidos localmente ou regionalmente, isso de fato já foi levantado até por conta da questão da pandemia, né? Muitas economias estão preocupadas com a sua produção local, se haveria mercado para isso, e também proteger as próprias indústrias, né? Como a Fernanda estava comentando, tem muitas empresas que estão com grandes dificuldades e aí, acho que envolve até o Brasil, né? A questão da reforma tributária seria um dos pontos para apoiar a economia como um todo. Então, acaba sendo natural essa conversa de nacionalismo. Eu acredito que não. Eu, como trabalho com comércio já tem um tempo, acredito que seja muito complicado a gente se isentar de pensar em comércio internacional. Por mais que haja um retorno, um enaltecimento, né, dos produtos produzidos localmente, ainda assim acredito que o comércio ele vai seguir como sempre. Existem sistemas em que há necessidade de complementariedade de mercados e parcerias entre empresas ou mesmo intraempresas, né, que são multinacionais. Então, eu acredito que isso não aconteceria, tá? O fluxo comercial se manteria.
Bom, pessoal, o episódio de hoje ele fica por aqui. Agradeço demais a participação do Alexis, da Bruna e da Fernanda e convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.